Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1989, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Lições Poderosas para a Mudança Pessoal, de Stephen R. Covey é um clássico de desenvolvimento pessoal, liderança e gestão. Em vez de propor técnicas rápidas de produtividade, o autor organiza a eficácia como resultado de hábitos sustentados por princípios, como responsabilidade, integridade, cooperação e renovação. A obra parte da ideia de que mudanças duradouras exigem uma alteração de paradigma, não basta ajustar comportamentos visíveis se a forma de interpretar problemas, prioridades e relações permanece a mesma. Covey estrutura seu método em sete hábitos, distribuídos entre a vitória particular, ligada à autonomia individual, à vitória pública, ligada à qualidade dos relacionamentos e à renovação contínua. O livro procura mostrar como decisões cotidianas, administração do tempo, comunicação e colaboração podem ser orientadas por valores deliberadamente escolhidos. Seu propósito é oferecer um modelo integrado para agir com maior consistência em contextos pessoais, familiares e profissionais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a mudança de paradigma como ponto de partida para a eficácia. Covey sustenta que a eficácia não começa por truques de organização, mas por paradigmas, isto é, pelos mapas mentais usados para interpretar a realidade. Duas pessoas podem observar a mesma situação e atribuir-lhe sentidos diferentes. Por isso, uma mudança de comportamento tende a ser limitada quando não há revisão das premissas que o sustentam. O livro contrapõe a ética do caráter, baseada em princípios e no desenvolvimento de virtudes, à busca por fórmulas de aparência, influência ou desempenho imediato. A distinção é central porque desloca a atenção do resultado pontual para a capacidade de produzi-lo repetidamente, sem comprometer relações, saúde ou integridade. Na prática, esse ponto convida o leitor a examinar se seus problemas decorrem apenas de falta de técnica ou também de prioridades mal definidas, realidade e expectativas irreais. A proposta não afirma que ferramentas são inúteis. Calendários, metas e métodos de comunicação podem ajudar. Porém, elas são apresentadas como instrumentos subordinados a critérios mais profundos. Assim, a obra se diferencia por tratar produtividade como uma questão de julgamento e coerência, e não apenas de velocidade, controle de tarefas ou ambição individual. Em segundo lugar, vitória particular, proatividade, propósito e prioridades. Os três primeiros hábitos formam a chamada vitória particular e descrevem a passagem da dependência para a independência. Ser proativo significa reconhecer a própria capacidade de escolher respostas, mesmo quando circunstâncias externas não podem ser controladas. Isso não equivale a negar limitações, mas a distinguir entre o que pode ser influenciado e o que apenas consome energia em reclamações e reações automáticas. Começar com o objetivo em mente amplia essa responsabilidade ao defender que decisões devem ser guiadas por uma visão consciente de valores, papéis e contribuições desejadas. O hábito seguinte, colocar primeiro o mais importante, transforma essa visão em agenda, o foco deve recair sobre atividades relevantes, muitas vezes preventivas e relacionais, que não parecem urgentes no curto prazo. A combinação é lógica. Sem proatividade, metas viram desejos condicionados pelo ambiente. Sem direção, a iniciativa se dispersa. Sem priorização, a intenção não se converte em rotina. Covey também evita reduzir a gestão do tempo a preencher horários. Seu argumento é que organizar compromissos exige avaliar consequências, proteger responsabilidades essenciais e aceitar que dizer não a algumas demandas é necessário para cumprir outras. A eficácia individual, portanto, é apresentada como disciplina de escolha. Em terceiro lugar, do eu ao nós no contínuo de maturidade, o contínuo de maturidade organiza uma das teses mais importantes do livro Dependência, Independência e Interdependência não são condições equivalentes. Na dependência, a pessoa atribui aos outros a responsabilidade por suas necessidades ou resultados. Na independência, desenvolve competência, autonomia e responsabilidade pessoal. Para Covey, entretanto, a interdependência representa um estágio mais complexo, pois permite que indivíduos capazes cooperem sem abrir mão de sua responsabilidade. Essa sequência explica por que os hábitos interpessoais aparecem depois dos hábitos de autodomínio. O autor não propõe que alguém resolva tudo sozinho, mas argumenta que relações produtivas exigem pessoas dispostas a cumprir compromissos, administrar emoções e reconhecer a própria parcela nos conflitos. A implicação é relevante para trabalho em equipe, família e liderança. Colaboração não é mera divisão de tarefas nem concordância permanente. Depende de confiança, clareza de expectativas e disposição para combinar capacidades diferentes. Ao tratar a interdependência como uma conquista, o livro também questiona duas distorções comuns à dependência disfarçada de cooperação, em que se transfere responsabilidade ao grupo, e o individualismo que confunde autonomia com isolamento. O modelo oferece um critério para avaliar se uma parceria aumenta a capacidade conjunta de agir ou apenas distribui tensões e culpas. Em quarto lugar, ganha-ganha e escuta empática como fundamentos da confiança. Os hábitos 4 e 5 abordam a qualidade das relações antes de chegar à cooperação criativa. Pensar ganha-ganha significa buscar acordos mutuamente benéficos, em vez de tratar toda a interação como disputa entre vencedor e perdedor. Covey associa essa postura a caráter, consideração pelos interesses alheios e coragem para expor necessidades próprias. Ela não exige aceitar qualquer acordo quando uma solução justa não é possível. A alternativa pode ser não fazer o acordo. Esse aspecto impede que o conceito seja confundido com concessão indiscriminada. O quinto hábito, procurar primeiro compreender e depois ser compreendido, apresenta a escuta empática como método para reduzir interpretações precipitadas. O autor observa que muitas conversas fracassam, porque cada parte prepara sua resposta antes de entender o problema, os critérios e as emoções da outra. Escutar de forma empática requer atenção ao significado da fala, não apenas às palavras, e permite formular uma resposta mais pertinente. A sequência entre os dois hábitos é decisiva. Acordos de benefício mútuo são improváveis quando as pessoas partem de diagnósticos superficiais umas sobre as outras. Em ambientes profissionais, isso melhora negociações e gestão de conflitos. Em relações pessoais, reduz o impulso de aconselhar, julgar ou defender-se imediatamente. A confiança surge menos de discursos persuasivos do que de condutas consistentes de respeito e compreensão. Por último, sinergia e renovação preservam a eficácia no longo prazo. Criar sinergia, o sexto hábito, é mais do que trabalhar em equipe. Para Covey, sinergia ocorre quando diferenças de experiência, percepção e competência são usadas para produzir alternativas que não surgiriam de uma decisão isolada ou de um simples meio-termo. O processo exige tolerar divergências e evitar duas saídas fáceis, impor a própria visão, ou reduzir o debate a um acordo sem qualidade. A diversidade, nesse sentido, tem valor funcional, pois amplia o repertório de soluções disponíveis. O sétimo hábito, afinar o instrumento, completa o modelo ao tratar da renovação nas dimensões física, mental, social, emocional e espiritual. A metáfora indica que desempenho contínuo consome recursos e que ignorar a manutenção transforma eficiência em esgotamento. O autor não apresenta a renovação como recompensa posterior ao trabalho, mas como condição para sustentá-lo. Exercício, aprendizado, vínculos significativos e reflexão sobre valores são dimensões diferentes, porém complementares desse cuidado. Há também uma relação entre os dois hábitos. Pessoas exaustas e rígidas tendem a reagir defensivamente às diferenças, enquanto a renovação favorece a abertura necessária à cooperação. Dessa forma, o livro evita uma visão de eficácia baseada em produzir cada vez mais. Seu parâmetro inclui preservar a capacidade de agir, aprender e se relacionar ao longo do tempo, sem sacrificar os recursos que tornam os resultados possíveis. Em conclusão, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes é indicado para leitores que desejam examinar a relação entre escolhas pessoais, prioridades e qualidade dos vínculos, especialmente profissionais, gestores, empreendedores e pessoas que enfrentam sensação de sobrecarga ou conflitos recorrentes. Também pode ser útil a quem procura uma linguagem estruturada para discutir responsabilidade, comunicação e cooperação em equipes ou na vida familiar. Seu principal benefício prático está em oferecer um encadeamento claro, assumir responsabilidade, definir direção, priorizar, construir confiança, colaborar e renovar capacidades. Soul. Isso permite avaliar problemas não como episódios isolados, mas como efeitos de padrões de decisão e relacionamento. Intelectualmente, a obra chama atenção para a diferença entre eficiência imediata e eficácia sustentável, ao insistir que resultados precisam ser compatíveis com princípios e com a preservação dos recursos humanos envolvidos. Comparado a muitos livros do gênero, centrados em listas de técnicas, metas agressivas ou motivação de curto prazo, Covey se destaca pela arquitetura integrada de seu método. Os hábitos não funcionam como recomendações independentes, pois a autonomia pessoal prepara o terreno para a interdependência, e a renovação sustenta ambas. Algumas referências e exemplos refletem o período em que o livro foi escrito, mas sua contribuição duradoura está menos em ferramentas específicas e mais no modelo de avaliação que propõe. É uma leitura exigente, mais voltada à prática consistente do que à promessa de transformação instantânea. Se você quiser apoiar Stephen R. Covey, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!